Gaúcha Mais começa falando sobre os cuidados aos idosos. O Brasil ainda é um país que não se preparou completamente para o envelhecimento da população. E tem muitos idosos que sofrem maus tratos. Eu admiro muito a sociedade japonesa, que tem uma preocupação enorme. Tem uma população já mais idosa, se considerar percentualmente a população japonesa, mas o japonês ele tem uma preocupação muito grande, um respeito muito grande com os mais velhos, com os idosos. E hoje é um dia importante de conscientização internacional, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul fez uma operação especial. Delegada Cristiane Pires Ramos, da Delegacia de Proteção do Idoso de Porto Alegre, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada, Leandro, boa tarde.
Delegada, vocês foram hoje a alguns asilos, algumas instituições de longa permanência de idosos, e o que encontraram?
É, exatamente, na verdade essa demanda, né, de nós fazermos essa operação, só para dar um contexto para vocês antes, o que aconteceu? Agora, em razão da pandemia, dessas medidas de distanciamento social, as famílias foram impedidas de entrar nas instituições. E aí recebi uma notícia por telefone, através de ligação, e o que começou a acontecer? A gente começou a observar que as denúncias em instituições de longa permanência estavam chegando aqui já muito graves, né? Então, a gente recebia a família que era acionada pela clínica, pela geriatria, quando o idoso já precisava ser hospitalizado, e em duas dessas oportunidades os idosos vieram a óbito em razão desses maus tratos. Então, esse é o contexto em que a gente percebe a necessidade de, apesar da pandemia, a gente ingressar e olhar pessoalmente cada uma dessas pessoas para entender o que estava acontecendo ali. De fato, onde a gente teve essas mortes, que estão ainda sendo investigadas, foi onde a gente encontrou uma situação pior, né? A gente tem dois lares na Zona Sul de Porto Alegre que são da mesma proprietária, e um deles, a vigilância também que nos acompanhou nessa ação, verificou inúmeros medicamentos vencidos, mal acondicionados, na verdade, à disposição, né, guardados de forma que os próprios residentes poderiam ter acesso, e isso não é possível. Mas, principalmente, a gente encontrou uma idosa amarrada numa cadeira, para que ela não mexesse, ela usava sonda, então para que ela não mexesse na sonda, ela estava amarrada, né, numa situação em tese de contenção física. Mas a contenção física, ela tem diversos requisitos, né, como a pessoa está amarrada realmente, ela precisa de um monitoramento dos sinais vitais, de um enfermeiro ao lado, e principalmente de uma prescrição médica, que o médico diga que para aquela pessoa ali estar amarrada, estar nessa situação que é quase desumana, se a gente for pensar, é necessário para a saúde, e não era o caso. Então, essa proprietária recebeu voz de prisão em flagrante por cárcere privado, né, porque essa situação configura. Às vezes a gente encontra o idoso amarrado, às vezes encontra ele trancado numa das peças da instituição. Então, essa proprietária recebeu voz de prisão, nós nos deslocamos, já tínhamos uma equipe na segunda instituição, que também é dessa proprietária que está presa, e ela tinha esse nome de residencial geriátrico, né? E o nome do residencial, o nome fantasia, só que quando a gente entra lá dentro, na verdade, era uma clínica psiquiátrica. O que não tinha lá era idoso, tinha um ou dois idosos, a maioria eram pacientes psiquiátricos, não idosos, ou ainda pessoas com dificuldades neurológicas decorrentes de alguma outra questão de saúde. A maioria pacientes acamados, em grau 3 de dependência, né? Que a gente chama aquele paciente que precisa ser alimentado realmente, precisa de todo um cuidado, misturados ali aos idosos, né? Então, essa situação é bastante grave. Havia um surto de sarna nesse segundo local também. Esse segundo local, a gente precisou que a SAMU removesse. Nos dois locais, a gente precisou remover pessoas para hospitalização, tá? No primeiro local, essa idosa amarrada precisou ser hospitalizada. No segundo local também, um médico da prefeitura acompanhou a ação e entendeu pela hospitalização, acionamos a SAMU, precisou ser retirado do local. E a gente ainda está com a vigilância fazendo esse trabalho administrativo, na verdade, né? De verificação, autuação, multa, verificação se é o caso de interdição ou não. Eu sempre esclareço, não é a polícia civil não interdita clínicas, não faz esse fechamento, esse trabalho essa atribuição não é nossa, né? A nossa atribuição é a questão criminal, de fato. Então, todos esses outros atores aí, esses setores da prefeitura, acabam se envolvendo para que a gente preste um serviço mais completo e consiga, eventualmente, fazer cessar, de fato, uma situação irregular e criminosa.
Delegada, já se tem o balanço dessa operação? Ela já foi concluída ou segue agora à tarde fazendo inspeções em outros lares?
Não, a gente tem assim, o principal dessa operação, ela já está em vias de ser concluída, porque o que falta é a última clínica que a vigilância permanece lá, né, para a gente verificar se, em princípio, eles vão fazer uma autuação e multa e vão dar prazo de regularização. Esse vai ser o papel da vigilância, essa vai ser a decisão, na verdade, que a vigilância me passou informalmente ainda. Mas o principal, né, nós temos uma situação de flagrante, uma presa, mas como os delitos do estatuto têm pena de um ano, a gente não tem a prisão por maus tratos de maneira flagrancial. Então eu gosto de dizer até para os policiais entenderem a importância do trabalho que eles fizeram quando entraram nessas clínicas e tiveram a oportunidade de ver essas pessoas que não estavam sendo vistas por ninguém, que a gente tem que contabilizar quantas pessoas a gente conseguiu alcançar, conversar, entrevistar. E nós tivemos, 263 residentes em LPI entrevistados pela Polícia Civil hoje. Verificada a situação, foi olhado o corpo, foi verificado se havia marca, se havia lesões. E eram pessoas que estavam completamente isoladas, inclusive das próprias famílias, né? Então, para mim, o número mais positivo que a gente tem que ter, principalmente sendo a Delegacia do Idoso parte do Departamento de Grupos Vulneráveis, é olhar para a vítima, né? É olhar o que a gente conseguiu fazer entrando lá e retirando algumas pessoas que estavam em situação de maus tratos e, pelo menos, entregando um pouco mais de credibilidade até, né? Para esses idosos saberem que tem alguém olhando por eles e para a sociedade saber que deve continuar denunciando. Porque muito desse trabalho foi feito com base em denúncias anônimas, inclusive, de maus tratos em geriatria.
Qual o nome dessa instituição que teve as duas clínicas hoje com essas irregularidades, inclusive a proprietária presa, ou o endereço?
Eu posso te dizer que um é na Ipanema e o outro é no bairro Ipe. Eu prefiro não divulgar o nome do estabelecimento, né? A gente vai acionar os familiares. Todos eles vão ser comunicados, quem tem famílias tá. Nessas clínicas já está sendo comunicado. Então, até por uma questão de sigilo das nossas informações...
Tá, mas as famílias estão sendo avisadas.
Todas as famílias estão sendo avisadas. Inclusive as famílias que abandonaram os idosos nesses locais, porque há situação de idosos que foram abandonados também, vão ser acionadas até para responder criminalmente pelo abandono.
E quais são os canais para denúncia, delegado? Acho importante a gente salientar isso aqui. Como é possível denunciar?
A gente recebe, na verdade, denúncias através do Disque 100. Claro, o Disque 100 não substitui o 190, 197, né, para situações de urgência, mas o Disque 100 ele é muito bem utilizado. A gente recebe, avalia, encaminha equipes para os locais. A gente tem o Denuncie da Polícia Civil, que é o 51984440606, que é esse telefone de WhatsApp para denúncias também. E nós temos o banner Denuncie dentro do site da Polícia Civil, www.pc.rs.gov.br. Então, são vários canais. Uhum. Temos também a delegacia online, que as pessoas também podem fazer ocorrência sem sair de casa. Coloca ali no Google Delegacia Online da Polícia Civil, você já entra ali e faz a ocorrência sem sair também. Todos esses canais vão chegar em alguma autoridade policial, a gente vai poder ter conhecimento do que está acontecendo e poder atuar.
Vou repetir o WhatsApp da Polícia Civil para denúncia 51, código de área, 984440606. 984440606. A delegacia do idoso fica aqui no Palácio da Polícia. O que mais chega para vocês hoje relacionado aos idosos em Porto Alegre, delegada?
Maus tratos e abandono, não necessariamente em instituições de longa permanência. A gente trabalha, o nosso foco aqui, não é o nosso foco, nosso forte, porque a nossa maior demanda é violência familiar e doméstica. O idoso ele é agredido, maltratado, abandonado, por quem deveria cuidar, né? Então a regra é que sejam os filhos, os netos que pratiquem. A gente teve um aumento importante agora do estelionato, né, em todo o Rio Grande do Sul, na verdade, não, nesse ponto não é só em Porto Alegre. Esses golpes praticados contra pessoas maiores de 60 anos, a gente teve quase 60% de aumento agora em 2020, né, considerando o mesmo período de 2019, que a gente não tinha essa situação de pandemia. Mas o realmente maus tratos e abandono de idoso são o carro-chefe aqui da delegacia.
A senhora estava falando aí do crescimento dos casos de estelionato, né? E hoje foi divulgado, hoje que é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, números do Disque 100, né? Que é um dos canais que a senhora citou aí para denúncias, que as denúncias de maus tratos contra a pessoa idosa no Brasil cresceram muito em 2020 e é atribuído também à questão da pandemia, né? E diz que no primeiro semestre de 2021 o número também é elevado. Para a gente ter uma ideia, tá? Em 2019, que foi o ano antes da pandemia, foram 48.500 registros em todo o Brasil. E só no primeiro semestre deste ano foram 37.400, né, crimes contra idosos. Aqui no Rio Grande do Sul, também se percebe um aumento acentuado nas denúncias de maus tratos aos idosos?
Sim, em relação a denúncias anônimas, a gente tem, eu posso errar em algum númerozinho que eu estou te falando de cabeça, mas em relação a denúncias do Disque 100 especificamente na Delegacia do Idoso de Porto Alegre, nós tivemos em torno de 450 em todo o ano de 2009. Em 2020, elas pulam para 800, né? Então, praticamente dobrou. E agora, nos primeiros 5 meses de 2021, a gente já tinha 432 denúncias. Isso fora as ocorrências, né? Eu estou falando de denúncias advindas do Disque 100, do Disque Direitos Humanos. Inclusive, sim, essa demanda crescente do Disque 100 gerou uma operação bastante importante, que é a Operação Vetos, que acaba entrando aí para o calendário do Ministério da Justiça, que é uma operação que foca exatamente em ir apurar todas as denúncias anônimas, porque na verdade é uma enxurrada de denúncias, a gente recebe muitas denúncias por dia, e a gente tenta fazer uma triagem para colocar o que é essencial. Infelizmente a gente não consegue fazer frente, a demanda aumentou demais, né? E aí a gente tenta triar e fazer operações mesmo de verificação, solicitando apoio a outros órgãos, enfim, para conseguir fazer frente, porque é uma demanda cada vez maior.
No caso dos idosos vítimas de maus tratos, delegada, qual é o destino quando não tem um familiar que vai receber esse idoso, uma pessoa próxima? No caso das crianças, por exemplo, o Estado faz o acolhimento, então, ou num abrigo público, ou numa casa de família, tem, né, diferentes formas de fazer esse acolhimento até se tomar uma decisão, em alguns casos vai até para adoção. No idoso, qual é o destino? O que se faz?
A responsabilidade é a mesma, também é o Estado. Estado, município, Estado, União, é o Estado. Quando não a família, é o Estado que é responsável. A dificuldade é, como você falou, não existem essas vagas, né? Essas vagas estão todas preenchidas, ainda mais em Porto Alegre. Porto Alegre é uma das capitais mais idosas do Brasil. A gente tem hoje mais idosos do que criança e adolescente até 14 anos aqui em Porto Alegre. Então, a nossa pirâmide aqui já inverteu desde 2019. Esse é um grande problema. Hoje mesmo, no momento que a vigilância define pela interdição de um desses locais, a Fundação de Assistência Social do município, a Secretaria de Assistência Social, enfim, de cada município, é responsável por fazer esse acolhimento e encaminhar para as famílias. No caso dos que têm famílias, a maioria não tem famílias nesse tipo de clínica, já são idosos interditados, algumas vezes o proprietário é o próprio curador. Então, é um problema grave de assistência social. Uma das minhas bandeiras é que nós tenhamos aqui em Porto Alegre uma casa de passagem, nesses moldes das casas de passagem para mulheres vítimas de violência, para crianças e adolescentes que têm os abrigos, as casas de passagem, para que a gente tenha pelo menos um local, na hora dessa urgência de uma ação policial, de se prender um agressor, a gente ter o que fazer. Porque às vezes a gente prende o proprietário de uma ILPI, mas às vezes a gente prende o filho, que é o único cuidador, e aí não tem quem cuide do idoso. Então tem todas essas situações, e realmente é o nosso calcanhar de Aquiles, é essa questão do acolhimento posterior. Principalmente se nós estivermos falando do idoso grau 3, né? Que aí ele tem esse grau de dependência, que necessita muitas vezes de hospitalização, para ter todo tipo de atendimento que ele precisa.
É urgente. Atenção, autoridades aí que têm o dever de criar esses espaços, seja municipal ou estadual, é urgente porque é uma realidade nova que a gente está vivendo e rapidamente vai evoluir. Cada vez mais teremos uma população mais idosa. Muito obrigado, delegada Cristiane Pires Ramos, da Delegacia de Proteção do Idoso de Porto Alegre. Bom trabalho.
Muito obrigada. Boa tarde.